E agora na WRF você vai ouvir Repórter Web. Repórter Web.
Nesta edição do Repórter Web, você ouvirá a história do rádio no Brasil. 23 de abril de 1923. 23 de abril de 2012. São 89 anos do rádio levando entretenimento e prestando serviços ao povo brasileiro. No ano de 1919, era instalada em Recife a Rádio Clube de Pernambuco. No dia 6 de abril, uma iniciativa do Rádio Clube, agremiação fundada por estudantes da Escola Superior de Eletricidade. As primeiras transmissões deram-se num estúdio improvisado. Neste episódio, a história registra o nome do radiolegrafista Augusto Joaquim Pereira. O transmissor era importado da França. Em 1920, o jovem Oscar Moreira Pinto assume o comando e instala um estúdio melhor num local mais apropriado. Mas é somente em 17 de outubro de 1923 que a Clube troca a Constituição Jurídica de Radiolegrafia para Radiofonia, razão pela qual não é considerada a primeira rádio do Brasil. Mas a Clube fez e faz história. Em 1939, surgia em seus microfones aquele que, a partir de 1956, seria um dos principais responsáveis pela popularização da TV brasileira, o Chacrinha. José Abelardo Barbosa de Medeiros, pernambucano de Surubim, antes de ir para a TV, consolidou sua carreira na difusora Fluminense, no Rio de Janeiro. O primeiro experimento oficial de rádio no país ocorreu por ocasião do centenário da independência, no dia 7 de setembro de 1922. A Westinghouse se propôs a demonstrar a invenção para os brasileiros. Instalou um transmissor de 500 watts no Morro do Corcovado, onde hoje está o Cristo Redentor e alto-falantes na Praia Vermelha. A empresa norte-americana ainda trouxe junto com seu aparato técnico 80 aparelhos receptores, distribuídos estrategicamente nas principais avenidas de Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro, no centro de Petrópolis, cidade serrana da região fluminense e em vias públicas no centro de São Paulo, capital. Na noite daquele dia, ocorreu a primeira transmissão de rádio no Brasil, viabilizada pela Westinghouse International Company, Western Electric Company e Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company. O primeiro brasileiro a ter sua voz propagada por este meio foi o então presidente da República, o paraibano Epitácio da Silva Pessoa. O fato histórico não se resumiu à fala presidencial. Contou, entre outras atrações, com a irradiação da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, direto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. No recinto das comemorações do centenário, uma multidão pôde ouvir, ainda que o som fosse ruim. O professor Edgar Roquette Pinto se interessou pelo rádio.
O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes. Mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23.
Como secretário da Academia Brasileira de Ciência, Roquette Pinto motivou o presidente Henrique Morizzi e demais membros da diretoria a criar a primeira emissora do Brasil. No dia 20 de abril de 1923, nasceu a Rádio Sociedade no Rio de Janeiro, instalada provisoriamente na Livraria Científica Brasileira. Nessa circunstância, fruto de organização científica, o rádio nasceu como meio de elite, fato consolidado pela necessidade de importação do aparelho receptor e diante da necessidade de contribuição dos ouvintes para manter a transmissão. Daí a designação de sociedade ou clube, mas em menos de uma década já se transformava num veículo popular. O advento da publicidade consagrou o rádio como meio de comunicação de massa. Com recursos próprios de subsistência, deixou de ser sociedade ou clube para ser empresa. Os norte-americanos adotaram a medida logo de início. Os brasileiros levaram quase uma década para aderir aos comerciais, com a permissão obtida por decreto governamental em 1932. No início, a veiculação publicitária podia ocupar somente 10% da programação. Hoje são 25%. Para quem dependia da contribuição associativa, o percentual era significativo. Fomentada pela concorrência, a gestão empresarial resultou em investimento e desenvolvimento técnico e humano. O que era amador mudou para o profissional. O negócio passou a ditar a regra. A primeira classe a ser privilegiada foi a dos artistas, diante do foco principal para o entretenimento, especialmente o musical. Mas ainda assim, o rádio não se resumia às apresentações ao vivo de cantores e cantoras. Não havia o recurso da gravação, pois já nasceu com a prestação de serviço e noticiário, mesmo sem que houvesse uma sistematização. Espalhado pelo país, o rádio já apresentava características regionais. Porém, o prestígio nacional derivou do que era feito no eixo Rio-São Paulo. A música e o humor motivaram os programas de auditórios, ainda na década de 1930. No decênio seguinte, surge outro gênero de enorme sucesso, a radionovela.
Então o que é isso, mamãe? Não há motivos para lágrimas, Júlio foi absolvido e está novamente em sua companhia.
Eu não estou chorando. É a vista que está cansada. Faz muito tempo que estou aqui sem largar o tricô.
Pois vai largá-lo agora. Não há necessidade de trabalhar assim. Não é nenhuma encomenda. Quando terminar, terminou.
São sapatinhos de lã para o meu futuro neto. Eu quero que você mesmo leve. Como eu sinto não poder estar lá junto de minha nora. Olhe, não se esqueça de me telegrafar logo que nascer um menino.
Oh, e como sabe a senhora que será menino?
Mas eu sei, as avós adivinham.
Também ganharam notoriedade as transmissões esportivas. O rádio se agigantou. A lendária Rádio Nacional do Rio de Janeiro, inaugurada em 12 de setembro de 1936, tinha alcance internacional. Podia ser ouvida na América do Norte, na Europa e na África. Operava com 4 transmissores, 2 em ondas médias e 2 em ondas curtas. Empregava mais de 500 funcionários, incluindo artistas e locutores. É provável que a Nacional tenha sido o marco inicial da época de ouro do rádio no Brasil, um período em que se estendeu até 4 ou 5 anos depois do surgimento da televisão, inaugurada no dia 18 de setembro de 1951, em São Paulo. Era a TV Tupi do empresário de rádio, jornal e revista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Você ouviu o documentário 89 anos do rádio no Brasil. Obrigado pela audiência e até a próxima edição do Repórter Web. Esta edição teve a locução de Rafael Marquesi, texto e produção de Homero Ferreira, assistência técnica de Gersimar Gomes, coordenação do professor Homero Ferreira.
Na WRF você ouviu Repórter Web.
Repórter Web.